ar. Feijoada completa. Música e informação com o tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada completa. Apresentação, Edson Júnior.
Esse clima apoteótico que a gente começa mais uma edição do nosso Feijoada Completa. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Obrigado pela sua presença e pela sua companhia. Você que está com a gente pela Rádio Câmara, emissoras parceiras em todo o país, rede legislativa de rádio. Eu sou Edson Júnior e você está no programa Feijoada Completa, trazendo para você informações do Parlamento e também muita cultura e muita música. E olha, gente, e o ano está terminando, gente. Olha só, e a gente está no ar com o último programa Feijoada Completa de 2023, um ano que a gente atingiu a marca histórica de 500 programas, né? 500 edições nos 11 anos que a gente está com você, levando aí todas essas coisas bacanas, né? Informações sobre música, informações sobre cultura e também informações sobre o Parlamento. Então a minha palavra hoje para você é de muita gratidão por você emprestar o seu ouvidinho aí toda semana no Feijoada Completa.
Dividem a noite, a lua e até solidão.
Pois é, gente, e nesse último programa a gente vai fechar com a chave douradíssima, né? Ouvindo trechos do mais recente trabalho de Lô Borges, o cantor, compositor mineiro que completou 50 anos de carreira e comemorou aí fazendo um show com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e o grupo de contrabaixistas Do Contra. Esse disco que foi gravado na Sala Minas Gerais em Belo Horizonte e esse registro agora está disponível nas plataformas digitais. E a gente vai conferir um pouco desse trabalho aqui no nosso programa. E vamos aos destaques do nosso programa de hoje, né? No primeiro bloco do programa, nós vamos aí ouvir um deputado da oposição e um da base do governo para saber sobre como foram os trabalhos legislativos. Fazer um balanço, né, dos trabalhos do Congresso Nacional, especificamente da Câmara, nesse ano de 2023, também sobre a relação do Congresso com o Executivo. No segundo bloco do programa, nós temos aí a participação do Cláudio Ferreira no quadro Vida Longa. Vai falar sobre as perspectivas em relação ao cuidado com os idosos no próximo ano, tanto nas políticas públicas quanto também nos projetos em discussão aqui no Parlamento. E a gente tem ainda, no segundo bloco, Olhares com a Mariana Monteiro, que vai falar sobre o filme Priscila, da Sofia Coppola, né, dirigido pela Sofia Coppola, filha do Francis Ford Coppola, que conta a história da mulher do Elvis Presley, a Priscila Presley, o filme que já está em cartaz, entrando em cartaz aí essa semana. Bom, e no último bloco do programa, claro, nós vamos conversar com Lô Borges para a gente falar um pouco sobre esse álbum 50 anos de música na Sala Minas Gerais, que a gente está ouvindo uns trechos dele aqui no nosso programa. Este é o Feijoada Completa que já está no ar. Oi, a gente começa o programa bem à moda Clube da Esquina, né? Com o sol na cabeça, pegando esse trem azul com Lô Borges e a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.
Coisas que a gente se esquece de dizer. Frases que o vento vem às vezes me lembrar. Coisas que ficaram muito tempo por dizer. Na canção do vento não se cansam de
Você na cabeça,
Sensacional, tá aí Lô Borges, trazendo pra gente o Trem Azul, canção lá do álbum Clube da Esquina, né, lá de 1972, belíssima música do Lô pra gente aqui no Feijoada. Pois é, gente, lá no álbum Clube da Esquina, esse de 1972 que eu acabei de comentar aqui, essas músicas Estrelas e Clube da Esquina número 2, elas vêm juntas, né? Uma depois da outra, e aqui o Lô Borges e o maestro Neto Belotto, que foi responsável pelo arranjo orquestral aqui, aproveitaram, né, essa ordem para poder fazer essas canções como se fosse um medley, essas canções juntas. A diferença aqui é que Clube da Esquina 2, né, lá no disco original, era uma música instrumental. Depois ela ganhou uma letra, por encomenda da Nana KM ao Márcio Borges, irmão do Lô, que acabou fazendo uma letra e que hoje é cantada aí no Brasil inteiro, é a famosa Clube da Esquina número 2. E é realmente uma música belíssima do repertório aí do grande Lô Borges. Se você não sabe qual é o Clube da Esquina 2, ó, ouve aí.
Chamava moço, também se chamava estrada.
É, pois é, todo mundo sabe qual que é, né? Mas, gente, o ano de 2023 foi marcado aqui no Parlamento por intensos debates, né? Com propostas aprovadas, outras foram retiradas de pauta por risco de rejeição, de serem rejeitadas. Foi aprovada a reforma tributária, que era uma coisa muito ansiada por parlamentares e também pelo governo, mas ao mesmo tempo vetos presidenciais importantes foram derrubados, como o marco temporal das terras indígenas e também a prorrogação da desoneração da folha de pagamento em diversos setores da nossa economia. E qual a visão dos parlamentares, né, que os parlamentares têm sobre essa relação entre governo e Congresso? Bom, sobre esse assunto nós vamos conversar primeiro com o deputado da oposição, o deputado que é o Carlos Jordi, deputado do Rio de Janeiro, do PL do Rio de Janeiro, que é o líder da oposição aqui na Câmara. Deputado Carlos Jordi, em primeiro lugar, muito obrigado por aceitar o convite aqui do nosso programa. Prazer em falar com o senhor. Como é que tá? Tudo bem?
Ah, tudo ótimo, graças a Deus. Um prazer poder falar mais uma vez com vocês da Rádio Câmara. Vamos lá.
Muito bem, vamos lá. Bom, deputado, chegando aí o fim do ano, é aquele momento de balanço, né? E aí eu queria saber do senhor o seguinte: como é que o senhor avalia o papel do Parlamento, o papel da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional, nesse ano de 2023? O senhor acredita que o Parlamento ele trabalhou de maneira independente e harmônica, como prega a Constituição Federal?
Obviamente que não. O Parlamento, os três poderes, estão muito longe de estarem em sintonia com o que rege a nossa Constituição, que fala que os poderes são harmônicos, independentes e que são separados. O que nós estamos vendo é um parlamento que está sendo subjugado, muitas vezes, pelo Judiciário, pelo Supremo Tribunal Federal. Muitas decisões que nós tomamos no parlamento, elas são sustadas pelo Supremo Tribunal Federal. Uhum. A exemplo do que tem acontecido, por exemplo, com relação à questão de drogas, aborto, em que há ameaças dos ministros através de ações diretas de inconstitucionalidade, ADPFs, de legislar no nosso lugar, de usurpar as nossas competências, o próprio marco temporal, em que inclusive nós fizemos uma obstrução para que o nosso direito dever de legislar fosse respeitado. Uhum. E nós temos também um executivo que, infelizmente, na campanha pregou uma coisa, falou que orçamento secreto era o maior escândalo de corrupção da história do nosso país, e o que o presidente Lula vem fazendo é comprar votos, comprar parlamentares, votos dos parlamentares através de emendas parlamentares, através do orçamento secreto, através de criação de ministérios. Nós já estamos aí com 39 ministérios, tudo isso para acomodar sua base. É um Congresso, é um executivo, um presidente que não tem base no Congresso Nacional, uma base muito frágil. Uhum. E para isso ele precisa acomodar seus aliados dessa frente ampla através de ministérios para conseguir aprovar suas matérias. No início do ano nós vimos o presidente governando através de medidas provisórias. Uhum. E não tinha aprovado quase nada até a metade do ano. Depois, abriu um pouco mais aí os espaços no Executivo, criando mais ministérios, dando a Caixa Econômica, inclusive, para o PP, dando o Ministério dos Esportes para o progressista, outros ministérios também para outros aliados, e assim conseguir aprovar matérias de uma forma nada republicana, porque o eleitor vota no deputado, vota no congressista para que ele represente os seus anseios, represente a sua vontade,
uhum.
E não para que os deputados estejam sendo marionetes do presidente da República, que é o que tem acontecido, infelizmente, aí no nosso país. Nós vimos, no final do ano passado, o começo dessa tragédia que é o governo Lula, com a aprovação da PEC da Transição.
Sim.
Que ali já começou a fazer esse tipo de prática que eu chamo de Mensalão 2.0. Ofereceram emendas parlamentares para aprovar uma PEC que furava o teto de gastos em mais de 500 bilhões em 3 anos e ainda colocava um dispositivo para acabar com o teto de gastos via lei complementar. Essa daí já foi uma grande tragédia para o nosso país, para a responsabilidade fiscal que era um norte do governo Bolsonaro, que inclusive deixou um superávit primário de 60 bilhões de reais. E a partir da aprovação dessa PEC, nós vimos também o arcabouço fiscal que ampliou a capacidade de gasto do governo federal, atrelando o aumento de gastos ao aumento da receita, e obviamente com o aumento da receita através de aumento de impostos.
Uhum.
Foram 12 projetos que eu contabilizei que aumentaram a carga tributária, aumentaram a capacidade de gasto através de impostos a partir do governo federal.
Uhum.
Eles começaram já o ano acabando com a desoneração dos tributos federais sobre combustíveis, aprovaram também a reforma tributária, que é péssima para o nosso país, que é uma reforma política e não uma reforma tributária, concentrando muito poder no governo federal e tirando de estados e municípios. A própria MP 1185, que também ela faz a tributação de estados que concediam isenção fiscais para empresas, teve a taxação de offshores, e tudo isso porque buscam fazer com que aquele rombo que está sendo promovido pelo governo federal com essa gastança desordenada, gastando muito mais do que arrecada, agora possa ser coberto por esses impostos. Nós estamos aí fechando o ano com um déficit de mais de 200 bilhões de reais do governo federal e com uma relação dívida-PIB muito maior do que foi entregue pelo governo Bolsonaro.
Agora, deputado, quanto com relação ao papel da oposição, né, como... o senhor apontou aí todas essas questões que foram colocadas, que foram propostas pelo governo federal e aprovadas no parlamento e fez críticas muito contundentes aí em relação à maneira como isso se deu. E eu pergunto, como é que foi, na sua avaliação, o trabalho da oposição? Como a oposição se portou e como a oposição trabalhou nesse contexto do ano legislativo de 2023?
Olha, a oposição ela faz um trabalho que eu associo muito com o trabalho de um zagueiro, né? Nós estamos defendendo, simplesmente, porque, infelizmente, o presidente Arthur Lira, ele empodera muito o governo e enfraquece a oposição. Mas nós temos uma oposição que gira em torno de 110 deputados, que estão ali fielmente defendendo os interesses da população. Temos feito um trabalho para atenuar o estrago do governo federal, seja fazendo obstrução nos projetos que nós sabemos que são catastróficos para o Brasil, como foi o caso, por exemplo, do PL 2630, que é o PL da censura, vulgo PL das fake news, que sob pretexto de defender a liberdade de expressão e fazer com que possa se combater as fake news, o crime de ódio, na verdade, vinha para censurar o cidadão, sobretudo o cidadão de direito, o cidadão conservador. E nós conseguimos impedir que ele fosse votado. Tivemos algumas vitórias pontuais que nós celebramos, mas infelizmente o nosso sistema ele é bicameral. Nós temos a Câmara dos Deputados e o Senado Federal.
Sim.
E, por exemplo, nós tivemos o PDL que sustava o decreto de Lula que modificava o marco legal de saneamento e que foi um ataque à nossa democracia porque não estava respeitando o que foi definido no Congresso Nacional, inovando no ordenamento jurídico, e nós conseguimos aprovar esse PDL para assustar esse decreto dele, mas infelizmente não foi votado no Senado Federal. tivemos importantes vitórias também, aprovamos o Marco Temporal das Terras Indígenas, a prorrogação da desoneração da folha de pagamento, que inclusive o Lula também vetou, porque queria arrecadar mais 19 bilhões a partir da derrubada desse projeto, que é um projeto que assegura a manutenção de 9 milhões de empregos, dos 17 setores que mais empregam no nosso país. E Lula, em detrimento dos empregos, preferia privilegiar a sua arrecadação, queria arrecadar mais 19 bilhões. Vetou, inclusive, o marco temporal, mas também conseguimos duas importantes vitórias derrubando esses dois vetos. E ontem também tivemos uma grande vitória, que aprovamos a urgência para o PDL, o Projeto de Decreto Legislativo, que susta o decreto que impõe a exigência de vistos para cidadãos do Canadá, Estados Unidos e Austrália. Que isso vai, essa medida de Lula, o decreto dele, passa a vigorar a partir de janeiro de 2024, querendo impor visto para esses cidadãos, cidadãos que vêm com frequência para o nosso país, que aquecem a nossa a economia através do turismo. E ontem conseguimos aprovar essa urgência, temos plena convicção de que vamos conseguir também aprovar o PDL em si. Então é um trabalho que nós estamos fazendo de fiscalização, de denúncia, embora nós saibamos que não haja respeito do governo federal com o parlamento, porque muitas vezes tentam nos atropelar. Nós convocamos ministros, e os ministros, desrespeitando frontalmente a Constituição, como foi o caso do ministro Flávio Dino, deixou de comparecer à Câmara dos Deputados, um flagrante crime de responsabilidade, mas hoje nós estamos vivendo a tal democracia relativa, que Lula sempre disse que é o conceito do que é a democracia, em que eles podem fazer o que quiser, inclusive de respeitar o parlamento. Mas vamos seguir firmes e fortes, defendendo os interesses do Brasil, sem desanimar, sabemos que não há mal que perdure para sempre.
Perfeito. Deputado Carlos Jordi, ele que é do PL do Rio de Janeiro, conversando aqui com a gente, como representante da oposição, falando aqui sobre a avaliação que faz desse ano legislativo de 2023 aqui no nosso programa Feijoada Completa. Deputado, muitíssimo obrigado por nos atender, por colocar aqui para a gente as suas opiniões. E é sempre muito importante. O debate saudável é a coisa mais importante e a gente quer sempre, né, abrir espaço para todos os lados. Isso é muito importante. Muito obrigado por participar aqui com a gente. Um grande abraço para o senhor. Um feliz ano de 2024 para todos nós.
Muito obrigado, Edson. Feliz ano novo, feliz Natal para todos e que 2024 seja muito melhor do que 2023.
Se Deus quiser, um grande abraço. Muito bem, a gente ouviu a participação do deputado Carlos Jordi. E olha, um disco que tenha orquestração assim, né? Sempre vai ter alguns arranjos meio apoteóticos, né? E esse arranjo de Sonho Real é bem apoteótico. Sonho Real, música que o Lô gravou originalmente em 84, no álbum de mesmo nome, e que aqui a gente vê um arranjo belíssimo, essa introdução, olha que legal. Parece trilha de cinema, né? Vamos falar sério, hein? Parece trilha de cinema, aquelas coisas lindas do John Williams, né? Coisa fantástica mesmo. Bom, gente ouviu um lado aí da oposição, né? Como pensa a oposição sobre os trabalhos do Congresso, também sobre essa relação com o governo. Agora a gente vai ouvir a base do governo sobre esse ano legislativo e também sobre essa relação, né? Quem vai falar com a gente é o deputado Alencar Santana, ele que é do PT de São Paulo. Deputado Alencar Santana, um dos vice-líderes do governo aqui na Câmara. Deputado, muito prazer em falar com o senhor. Como é que está? Tudo bem?
Tudo bem. Eu que agradeço o convite. Estar falando com todos vocês aí da Rádio Câmara e todos que nos ouvem.
Bom, deputado, como base parlamentar do governo Lula, que avaliação o senhor faz dessa relação entre o Executivo e o Legislativo nesse ano de 2023 e como é que você avalia o papel do Congresso Nacional ao longo desse ano de 2023, principalmente nas pautas de interesse do governo?
Primeiro que todas as pautas centrais importantes para o governo foram aprovadas. Nem todas 100% como o governo eventualmente queria. No processo de diálogo, de construção política democrática, conseguiu avançar e eventualmente fazer algumas alterações, né? Mas nos momentos mais importantes, sem dúvida, o Congresso ali demonstrou seu compromisso com o governo, logicamente também como consequência com o país. E teve muito diálogo, teve muita conversa, lógico, teve momentos de tensões, momentos um pouco mais duros, de divergência, mas o saldo final é extremamente positivo.
O senhor acredita que as relações foram harmônicas e independentes, como rege a Constituição Federal?
Sem dúvida, sem dúvida. O Congresso eventualmente aprovou um projeto ou outro que o governo eventualmente não queria, alterou determinado conteúdo de alguma medida do governo. Isso demonstra também que ele teve ali suas opiniões, um Congresso que é bem eclético, né, bem divergente. Então é natural que tenha esse tipo de embate, esse tipo de divergência, esse tipo de eventualmente não vitória do governo, mas aquilo que foi mais importante, aquilo que foi central, as pautas prioritárias, todas elas foram aprovadas.
Agora, deputado, quais são essas pautas que o senhor elencaria como mais importantes que o Congresso deliberou nesse ano de 2023? E qual a importância dessas pautas, né, dessas vitórias para o país? Como o senhor mesmo mencionou, né, a importância dessas pautas para o desenvolvimento do país.
Primeiro, acho que foi o eixo de pauta foi a pauta da reconstrução dos programas que foram extintos pelos governos anteriores. Aí dou exemplo do Mais Médico, do Minha Casa Minha Vida, do PAC, do aumento real do salário mínimo. Todas essas pautas nós tivemos que reconstruir no início do governo. Bolsa Família, com a política integrada, com complementos, condicionantes e tudo mais. Então, esses projetos todos foram aprovados. Pautas novas, como a reforma tributária, foi uma grande conquista, um marco histórico para o país, sem dúvida alguma. O desenrola, uma pauta nova. A Bolsa Estudantil, uma pauta nova. A MP 1185, da subvenção do ICMS, que faz ali, de uma certa maneira, uma justiça tributária, reparando equívocos anteriores. O voto de qualidade no CARF, no Tribunal Administrativo Tributário, que é muito importante para o governo. Sim. Bilhões estavam indo para o ralo devido à mudança que o Bolsonaro fez. Então, tem dois eixos de pautas. Essas pautas são muito importantes e apontam, né, uma política de estabilidade, de compromisso fiscal, mas com forte teor social a ser desenvolvido aí nos próximos anos.
Agora, nesse finalzinho aí de ano, houve a questão aí da derrubada de alguns vetos, né, do presidente Lula aqui no Congresso, principalmente em relação ao marco temporal e também a questão da prorrogação da desoneração da Folha. Como é que o senhor avalia essa atitude do Congresso e como é que o senhor vislumbra para 2024, pensando nessa relação? O senhor acha que pode, a partir disso, se criar um ambiente de uma certa resistência ao governo? Como é que o senhor tá vislumbrando aí os horizontes?
Não, acho que não. Acho que vai ser uma pauta de convergência em diversos pontos, um diálogo ainda mais intenso, onde as pessoas vão estar percebendo o resultado das políticas públicas implementadas, o Congresso também perceberá e, sem dúvida, haverá maior sintonia. Marco temporal e desoneração são questões pontuais. Logicamente que o governo queria manter o veto, mas a Câmara se unificou, né, ou pelo menos a maioria em torno dessas pautas, e acabou derrubando esses vetos. Mas não significa que haja uma maioria contra o governo. São questões ali que a Câmara tem uma opinião diferente daquilo que o governo pensa. Faz parte do processo democrático, dessa reconstrução também democrática, e da independência que existe entre os poderes, né? Nem sempre eles pensam da mesma maneira.
Bom, para a gente fechar, deputado, o senhor falou em questão aí dentro da reforma tributária, o senhor até falou a questão da MP, que faz essa redistribuição em relação aos estados. Como o senhor avalia essa relação do governo federal com os entes federados nesse ano de 2023? E como é que o senhor vê a perspectiva disso, inclusive em relação à implementação da reforma tributária que vem por aí? Como é que o senhor acha que vai ser essa conversa aí com os governadores? Qual que é o ambiente que o senhor está vendo para isso?
Por parte do governo federal, o debate foi intenso. O presidente Lula priorizou os governos na escolha das obras do PAC, daquilo que foi determinado aos estados. No debate da reforma tributária também houve intenso diálogo, ouvindo a opinião dos governadores. Então, o debate foi intenso e precisa ser, independente da posição política. Tem coisas que interessam a todo mundo, né? Então, por parte do governo, isso continuará sendo. Esperamos que os demais poderes, os demais entes, assim também ajam, né? Pegue os estados que sofreram alguma crise climática, algum desastre, algum problema. Uhum. O governo prontamente se manifestou favorável, apoiando, dialogando e se colocando à disposição. Isso demonstra um respeito, né, ao ente federado.
Eu acredito que em 2024, agora já com um ano de governo, quer dizer, o governo já tomando pé de todas as questões do país, enfim, o senhor acredita que a perspectiva é mais positiva em relação a 2023?
Pode ser, 2023 já foi, com inflação em baixa, desemprego em baixa, crescimento acima do previsto, aprovação de medidas importantes e necessárias. 2024 é continuar intensificando esse trabalho para que o resultado ainda seja melhor, e considerando que as políticas públicas aprovadas esse ano, boa parte delas darão seus resultados a partir de 2024. Então é um ano muito promissor.
Perfeito. Deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, muito obrigado aí pela presença aqui no nosso programa. Grande abraço para o senhor.
Abraço, obrigado. Até mais. Bom, até logo.
Muito bem, ouvimos aí a participação do deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo. Tivemos antes o deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, conversando com a gente aqui, portanto, visão aí do governo e da oposição sobre os trabalhos aqui na Câmara nesse ano de 2023. Você ouve mais um pedacinho do Loborges com Sonho Real e a gente volta daqui a pouquinho depois do intervalo.
Ilusão tão boa, quando o astral de uma pessoa chega junto, nossa pele já quer.
Feijoada completa.